E agora vamos falar ao vivo com o Silvio Barros, do Cidadania e Sustentabilidade. Ele está na COP, em Paris. E vamos falar um pouquinho dos impactos que estão sendo discutidos, as negociações que estão acontecendo na COP. Silvio, bom dia.
Silvio? Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Silvio, como é que estão as negociações polêmicas, inclusive, os avanços e os não avanços dessa discussão na COP?
Olha, Gerson, nós temos, obviamente, pontos muito positivos e tem alguns pontos também complicados, né? Mas vamos começar pelas coisas boas. Dos 195 países que são membros da ONU, 184, até sexta-feira, já tinham entregue as suas propostas, os seus compromissos, o que nós chamamos de INDC, que são os compromissos que esses países estão assumindo com o desenvolvimento sustentável e com a redução dos gases de efeito estufa. Infelizmente, desses 184 países, aproximadamente 100 países reconhecem que, embora tenham o interesse e o compromisso, eles não têm o dinheiro para implementar essas medidas. Ou seja, será necessária uma quantidade significativa de recursos dos países desenvolvidos para que essas medidas possam ser implementadas. O Brasil apresentou aqui, Gerson, o mais ousado, mais audacioso de todos os INDCs da COP21. O país que apresentou o maior compromisso e o mais interessante. O Brasil assumiu este compromisso sem solicitar recursos externos, ou seja, com os próprios recursos do Brasil. Significa dizer que, se conseguirmos mais dinheiro, faremos ainda mais do que aquilo que foi comprometido. Tem um probleminha aqui, que é o seguinte: eles entregaram um documento no final de semana, preliminar, e o comitê chegou à conclusão de que, somando todos os compromissos, ainda não chegamos aonde precisamos chegar. Ou seja, não é o suficiente para nós mantermos a temperatura do mundo abaixo dos 2 graus centígrados de aquecimento até 2030. Enfim, temos algumas dificuldades aqui, Jusso, mas está avançando bem. O fato de 180 países terem apresentado seus compromissos voluntariamente é inédito. Isso nunca tinha acontecido antes em nenhuma das 20 COPs anteriores.
Ô Silvio, e os países costumeiramente desenvolvidos, ou mesmo a China, que sempre causam polêmicas nesses acordos, dessa vez conseguiram entrar em acordo ou não?
Olha, a China está surpreendendo todo mundo aqui. A China acabou ligando um case de sucesso, de compromisso em diversas oportunidades, porque lá, obviamente, eles têm uma situação diferente. O governo reconhece que o custo, e a gente sempre vê na televisão aí essas catástrofes climáticas que têm atingido a China, com prejuízos enormes, com muitas vidas perdidas. Então, a China tem consciência de que é preciso fazer alguma coisa, eles têm que reduzir a poluição, eles têm que diminuir os impactos. E essa é uma decisão que, quando o governo toma, ninguém contesta, porque é um governo autoritário, comunista, né? Decidiu, está decidido, aí a questão é implementar, e eles demoram um pouquinho para decidir, mas depois que decidem, implementam muito rapidamente. E a China está com, inclusive, uma previsão de antecipar em até 10 anos os compromissos que eles estão assumindo aqui, lá para frente. Ou seja, está dando um exemplo aqui de como lidar com essas questões.
Você considera que a COP vai ser marcante, talvez mais do que foi outros encontros?
Olha, não só eu, mas muita gente aqui considera. E eu até queria compartilhar aqui um pensamento. Na sexta-feira, o ex-presidente americano Al Gore fez um discurso e um depoimento no evento que eu estava, de prefeitos, e ele falou uma frase que me impactou muito e realmente é uma coisa que a gente precisa levar em consideração disso. Ele disse assim: ele tem absoluta convicção de que vai dar tudo certo, de que nós vamos alcançar os resultados, de que a COP será um sucesso, e que nós vamos, através da implementação de uma série de tecnologias, nós vamos conseguir os objetivos. E depois ele disse assim: sabe por que eu digo isso? Porque a população do mundo está se dando conta cada dia mais de que os políticos, aqueles que até agora muitas vezes não permitiram que essas coisas acontecessem, os políticos também são renováveis. De tempos em tempos, a gente pode trocar. Impactante essa colocação dele, realmente é verdade. Se as pessoas tomarem consciência dessas coisas, nós vamos trocar os políticos que não estão de acordo com as medidas que têm que ser tomadas. E aí eu queria só encerrar, Gilson, rapidinho, falando sobre uma menção feita hoje de manhã pela ministra Hakima Haiti, que é ministra do Meio Ambiente de Marrocos. Ela, num depoimento no Fórum de Inovação e Sustentabilidade hoje de manhã, fez um comentário muito legal. Ela diz assim: não, nós não estamos aqui em Paris discutindo as mudanças climáticas para salvar o planeta, mas para salvar as pessoas. Temos que lembrar que o planeta não precisa de nós. Somos nós, os humanos, que precisamos do planeta. É isso aí.
Silvio, um abraço e até o próximo programa.
Muito obrigado, Gilson. Um abraço, bom dia para todos vocês.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho dele no site silviobarros.com.br.